A prova do Enem, ela não mede a genialidade de ninguém. Ela mede a capacidade de uma determinada pessoa fazer a prova do Enem. Você tem que entender isso. Olha só, existem os atletas olímpicos. Os atletas olímpicos, eles não nasceram com um dom absurdo. De repente, até eles têm uma tendência a fazer aquilo melhor. Mas a questão é o seguinte: o esforço superou qualquer tipo de dificuldade. Mauro Menezes, e hoje eu quero te passar 10 dicas para você maximizar o número de acertos de questões na Enem. 10 dicas para você acertar o máximo possível de questões no Enem. Então é isso. Como acertar mais questões no Enem? 10 dicas. Vai lá a primeira dica. Olha só. A primeira dica é: o mais fácil vem primeiro. O que eu quero dizer com isso? O mais fácil vem primeiro. Você tem que saber quais são as questões mais fáceis. As primeiras que você vai atacar durante a prova. Por quê? Eu tenho dois motivos para isso. Mas antes eu quero dizer que eu já gravei um vídeo de como identificar essas questões mais fáceis. Vou colocar aqui no card aqui para você. E a questão é a seguinte: por que fazer ou começar pelas mais fáceis? Pelo seguinte, por dois motivos. O primeiro é: acertando as questões mais fáceis, você tende a maximizar a sua pontuação junto ao TRI. O TRI, para quem não sabe, é a Teoria de Resposta ao Item. Desde 2009, o Enem tem utilizado esse critério para pontuação. E esse critério, ele tende a recompensar mais quem faz as questões mais fáceis do Enem. O que significa isso? Se você acerta as questões mais fáceis, isso significa que você vai ter uma pontuação. Quanto mais fácil a questão que você acerta, maior vai ser a pontuação que você vai obter. Logicamente, se você errar aquela questão, também você vai deixar na mesa ponto. Isso não é bom. Então, o primeiro motivo pelo qual você deve começar pelas questões mais fáceis. Agora, o segundo motivo é, logicamente, que as questões mais fáceis, eles tendem a maximizar também o seu número de acertos, o número de acertos absoluto. Por quê? Porque no início da prova você tá com a energia lá no alto. Você tem uma grande chance do seu poder de concentração estar elevado. Então, você atacando as mais fáceis, a probabilidade de você cometer erros, como contas ou falta de atenção de algum detalhe que a questão tenha trazido, é menor. Então, esse é a primeira dica. A segunda dica seria começar lendo o comando da questão. Então, anota aí a segunda dica. Começar pelo comando da questão. Começar pela pergunta, pelo que a questão está pedindo. E também pelas respostas. Então, você começa observando o que a questão está pedindo. Isso vale principalmente para as questões com enunciado mais longo. As questões maiores, então, seria muito interessante você começá-la já direto pelo enunciado e dar uma olhadinha nas respostas. Isso é. Quando você olha já essas respostas, você já pode eliminar algumas coisas que são claramente absurdas. Algumas respostas que são absurdas, que são discrepantes dentre as demais. Tudo bem? Vamos para a terceira dica. Terceira dica é o seguinte: é você utilizar códigos para escolher a sequência de questões que você vai fazer. E essa dica, logicamente, ela está bastante associada à primeira dica, que a primeira dica é você começar pelas mais fáceis. Primeiro você tem que identificar as mais fáceis. E agora aqui é o seguinte: você tem que usar códigos para identificar. Por que isso? Olha só. Eu costumo usar F, a letra F para as fáceis, logicamente, M para as questões médias e D para as difíceis. Eu discretizo as questões nessas três categorias. Então, pelo enunciado, eu olhando o enunciado, eu vejo essas três categorias primeiro: fáceis, fáceis, médias e difíceis. Logicamente que as questões fáceis eu vou atacar na primeira passada da prova. Então, eu estou olhando a prova, eu não vou ler a prova toda de cara. Eu vou bater o olho ali nas questões e vou aprender a identificar as mais fáceis. Essas mais fáceis eu já vou fazer na hora. E caso eu consiga fazer, eu já marco um X para eliminar aquela questão. Ou seja, para eliminar, se eu conseguir fazer e não tiver dúvida nenhuma, eu coloco um X nela, eu marco um X no número dela. Por quê? Porque assim, quando eu for para a segunda passada, que é para justamente para fazer as questões médias, eu já não vou nem olhar mais aquela questão. Eu já estou otimizando o meu tempo naquela questão. Tudo bem? E aí o que acontece? Eu marco M na média e D de difícil. A M eu vou atacar já na segunda passagem. Depois que eu fizer todas as faces, eu volto lá e começo a fazer as questões médias. E nessas questões médias, eu vejo o nível de dificuldade. Porque olha só, existem também, o que pode acontecer é o seguinte: você está fazendo a prova lá, tranquilamente, e tem uma determinada questão que você achou que era fácil, mas quando você tentou resolver, você não conseguiu chegar na resposta ou teve dúvida na resposta. Ao fazer isso, o que que acontece? Você tem que marcar nas respostas os itens que você eliminou tentando fazer, ou os itens que você acha que estão certos, mais certos do que os demais. Então você bota. Isso já é já depois que você lê, tá? Você tem que colocar nessas respostas uma marcação. Mas nas questões que você não conseguiu fazer, mas você já teve o primeiro contato com elas, você bota um círculo. Um círculo para dizer que você vai ter que voltar nelas. Ou seja, foi uma questão que você viu, você tentou fazer, mas por algum motivo você não chegou nas respostas. Agora, nas alternativas, é aquilo que eu falei. Você já vai ter eliminado algumas alternativas nessa primeira passada. Então, você elimina. Quando você eliminar uma alternativa, você risca a alternativa toda. É assim que eu faço. Eu risco a alternativa toda. Para depois, na segunda passada, quando eu estiver fazendo, revendo a prova novamente, depois de ter feito todas as faces, eu nem vou ler aquela alternativa. Eu vou atacar a questão de novo, mas nem vou ler. Olha só como é que isso otimiza o meu tempo. Além disso. Além de eu riscar totalmente as alternativas que eu tenho certeza de que não são a resposta, eu marco com uma setinha as alternativas que eu acredito que sejam as respostas. E aí então, quando eu for fazer aquela questão com o círculo, eu já passo direto para a alternativa que eu analiso as alternativas que eu tenho, que eu acredito que tenha uma maior probabilidade de estarem corretas. Veja como é que já na segunda passada já está toda otimizada. Então, essa terceira dica são os códigos, tá bom? Os códigos que eu vou colocar, ou seja, as marcações que eu vou colocar na minha prova depois que eu der a primeira passada nela, tá? E ao longo das passadas até o final, até mesmo depois da terceira passada, que são geralmente para as questões mais difíceis, pode ser terceira, pode ser quarta, quantas passadas você tiver que dar na prova. Mas a questão é a seguinte, que as questões médias também você pode ter colocado esses critérios. Depois que você fizer algumas questões médias, você pode ficar com dúvidas. Se você matou a questão média e não tem dúvida nenhuma, você marca um X sobre o número. E se você teve alguma dúvida, você coloca um círculo, né, para dizer que você já atacou aquela questão e marca as alternativas. As alternativas que você eliminou, você risca completamente aquela alternativa para você não ler de novo, ou senão coloca umas setinhas em cada uma delas. Isso serve para as médias, para todo tipo de questão que você encontrar na prova. Vamos à dica número 4 agora. A dica número 4 é treine seu poder de concentração. O que significa isso? Como treinar o meu poder de concentração? Olha só, vem comigo aqui, ó. O seu poder de concentração, o poder de concentração, ele é treinado quando você faz exercícios. Você pode treinar a sua concentração se colocando exatamente na situação que você estaria fazendo a prova. Mas a primeira coisa é o seguinte, olha só. Estude por períodos mais longos. Por que que eu digo isso? Olha só. Se você está começando agora, você não tem o hábito de estudar durante muito tempo seguido, eu recomendo que você tente instalar, tente implementar esse hábito para você. Como assim? Você, aos poucos, vai se educando a estudar cada vez mais tempo. Isso é importante pelo seguinte: o seu nível de atenção, a sua concentração, tende a diminuir quanto mais tempo você ficar estudando. Principalmente se você não estiver preparado, esse nível de concentração ele tende a cair muito mais rapidamente. Então, a ideia que eu te dou é o seguinte: treine, fique estudando por um período maior e vá criando estratégia. Naturalmente, o seu corpo já vai se adaptando a estudar aquele período de tempo maior. Então, naturalmente, quanto mais você se colocar nessa situação de ficar estudando, naturalmente o seu poder de concentração vai tender a aumentar, porque a sua resistência vai aumentando. Então, olha só, Além de você estudar mais tempo, você também tem que fazer simulados com tempo de duração para o Enem. Isso também é de extrema importância. Porque quando você estiver fazendo um simulado, olha que interessante, você vai tentar simular exatamente essa ideia o dia da prova. Então você vai ficar ali pelo período de tempo, e quando eu falo o simulado, não é o simulado de uma só matéria. Olha que coisa incrível. Não é o simulado só de matemática. Você vai ter que fazer o simulado de todas as matérias. Certo? Uma outra ideia é o seguinte: é você treinar durante os exercícios, durante os simulados, fazer algumas contas de cabeça. Fazer contas de cabeça aumenta e muito, desenvolve muito esse teu poder de concentração. Por quê? Porque você não está colocando no papel. Você vai ter que fazer de cabeça, vai ter que usar o seu cérebro para fazer algumas operações. Quanto mais você faz isso, mais você vai treinar o seu poder de concentração e de foco. Por quê? Porque você não vai poder ser muito influenciado por questões internas ou até internas dos seus pensamentos, porque senão você vai perder a atenção e não vai conseguir concluir a conta de cabeça. Tudo bem? Uma outra questão muito importante, ainda falando sobre essa dica, né, do poder de concentração, é a alimentação. Por que que a alimentação ela pode influenciar no seu poder de concentração? É assim, ó. Se você se alimenta muito mal, vai ser mais difícil você conseguir ficar muito mais horas. Vai ser mais difícil você ficar mais horas estudando. Por que isso? Olha só, uma alimentação rica em carboidrato exige mais do nosso aparelho digestivo. Ele deixa a gente naturalmente mais sonolento, mais cansado. Além disso, logicamente, se a sua alimentação for pobre em vitaminas, também vão faltar nutrientes necessários para você ter a melhor absorção daquele conteúdo e para você realmente ficar focado durante a prova, durante o exercício, a execução dos exercícios. E também, por exemplo, o ômega 3. Ninguém sabe, todo mundo, todos, muitas pessoas sabem da importância do ômega 3 para a memória. Isso é muito importante. Agora, uma coisa incrível também é o seguinte: não é qualquer ômega 3. Veja que você tem que conseguir comprar um ômega 3 de qualidade para que isso realmente colabore contigo. Se você pegar um ômega 3 de baixa qualidade, você vai acabar jogando seu dinheiro fora, tá? Tua alimentação, logicamente, extremamente importante. O sono, agora, ainda falando sobre o poder de concentração, a qualidade do seu sono é de extrema importância. A qualidade do seu sono é de extrema importância para que você consiga maximizar o seu poder de concentração. Se a qualidade do seu sono não for muito boa, você, logicamente, vai ter maior dificuldade de se concentrar ao longo do dia. Você vai sentir sono, vai ficar sonolento lá, batendo o nariz no livro, enquanto quem está batendo são os olhos. Então, olha só, é importante você cuidar do seu sono. Agora, como cuidar do sono? Tem muita gente que acha que dormir muito, dormir no mínimo 8 horas, dormir no mínimo 10 horas é excelente. Eu mesmo já pensei isso. Mas, na verdade, existem algumas características, algumas coisas que você tem que saber a respeito do seu sono. Então, vamos lá, olha só. O sono da noite é o sono mais reparador. Então, olha só. Não adianta você virar várias noites acordado, estudando. Particularmente, eu sempre tive uma tendência a estudar melhor durante a madrugada. Por quê? É simples isso, é simples a ideia. Porque de madrugada não tem ninguém para você conversar, não tem ninguém te incomodando, tem menos barulho. E eu gostava de estudar de madrugada, só que o que acontecia? No dia seguinte eu estava destruído. Então eu tinha mais dificuldade de me concentrar nas tarefas que eu tinha que fazer durante o dia. Então olha só a ideia que eu vou te dar. Em vez de querer estudar de madrugada, acorda mais cedo. Acorda 4 horas da manhã. Você no período de 4 horas da manhã até 8 horas da manhã, olha só o período que você tem para estudar. São 4 horas que você tem para estudar. E nessas 4 horas, pouquíssimas pessoas vão poder te incomodar. Então, em vez de você estudar de madrugada, utilize a madrugada para dormir. Agora, olha só, mais um detalhezinho sobre o sono. Olha só, o celular, principalmente os aparelhos eletrônicos de maneira geral, eles tendem a fazer mal à noite. Mas olha só, vamos pensar primeiro em todo o aparelho eletrônico que emite luz para você. A luz azul já foi comprovada que não é boa para o seu organismo à noite. Então, você ficar com o celular direto à noite, ele não é bom. Então, se você tiver que pegar o celular, por favor, utilize o celular para uma coisa produtiva. Se for para estudar, tudo bem. Mas ficar jogando, ficar brincando no celular, de papinho no celular, vendo filme à noite não é ideal para o sono. O ideal é que você distancie o celular, deixe de utilizar o celular pelo menos 4 horas antes de você ir deitar. E o computador também está nessa, tá? Agora, existem óculos que você utiliza que filtram a luz azul, tá? Isso seria legal, mas só o fato de você deixar de usar o celular, você vai aumentar a probabilidade de conseguir adormecer mais cedo, porque o celular, ele tende a te agitar. Então ele vai prejudicar, ele tende a prejudicar o teu sono. Então, não faça isso. Se afaste do celular, se afaste do computador, se afaste de televisão próximo ao horário de dormir, tá bom? E aparelhos eletrônicos de maneira geral, os aparelhos que são ligados na tomada, infelizmente, eles também fazem mal. Seria bom você evitar nem ficar perto desses aparelhos ou deixar aparelhos eletrônicos ligados perto de você, no quarto que você vai dormir. Tira isso de lá. Por quê? Justamente por causa da variação da corrente, da tensão elétrica. Existe uma variação muito grande da tensão elétrica que chega às nossas casas, infelizmente. Isso perturba o nosso sono também. Eu estou dando essas dicas aqui, mas essas dicas elas são para maximizar o seu sono, tá? A questão, se você não conseguir implementar todas elas, eu particularmente não implemento todas elas. Eu não utilizo um óculos que filtre a luz azul. Já utilizei e pretendo utilizar no futuro, mas eu não utilizo. E isso não é taxativo assim, isso vai prejudicar o seu sono absurdamente. Não. Eu consigo dormir bem, ou relativamente bem, mas eu procuro não utilizar o celular perto do meu horário de sono para jogo, para jogar, para ver filme, ou vejo televisão próximo do horário de dormir. Essas 4 horas aí, eu respeito. Eu respeito. Isso já prejudicou demais o meu sono. Aconselho que você faça o mesmo. Os aparelhos eletrônicos, né? Acredito que já tenha falado. E eu quero falar o seguinte para você agora. Quero relembrar aquela fábula do coelho e da tartaruga. Rapidamente. Você nunca ouviu falar dessa fábula? Então você não teve infância, né? Vou resumir aqui rapidamente. O coelho e a tartaruga iam apostar a corrida. E o coelho ficou brincando lá durante a corrida, depois a tartaruga ficou no seu passinho indo, 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 só se concentrando na chegada. E o coelho ficava brincando, se distraindo, se distraindo. Conclusão, a tartaruga venceu o coelho na corrida. Qual é a moral dessa história? A moral da história é uma só, para mim aqui. Vou trazer a minha moral agora para o nosso escopo, ou seja, para o nosso assunto. É o seguinte, a tartaruga simplesmente estava mais focada. O coelho teve muitas distrações no processo. Então, olha só, isso é só para te ligar, para te alertar de como o nível de concentração que você tenha durante um processo pode fazer toda a diferença. Na prova do Enem pode fazer uma diferença gigante. Tá bom? Então, o coelho, mesmo sendo melhor, acabou perdendo para a tartaruga simplesmente pelo fato dele não estar focado. Dica número 5. Descanse durante a prova. Essa é a dica número 5 que eu dou hoje. Ah, não, 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 não. Calma aí, calma aí. Parou, 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 parou. Você está me dizendo para descansar durante a prova? É isso mesmo. Por que descansar durante a prova? Raciocina comigo aqui, ó. A prova do Enem, ela é uma prova de resistência. Como assim? Você já parou para pensar? Você vai ficar 5 horas lá sentado, meu amigo. 5 horas sentado. Você acha mesmo que basta só dominar o conteúdo e estar tranquilo para você? Meu amigo, vou te dizer uma coisa. Durante a prova, o seu nível de concentração, que eu acabei de falar agora, ele tende a reduzir, a decair, a diminuir drasticamente, principalmente se você não tiver treinado. Então você tem que se preparar, você tem que adquirir essa resistência para fazer a prova do Enem. E aí, olha só, esse descanso, logicamente, ele serve para restabelecer o seu nível de concentração na prova. Então, o seu nível de concentração ele vai decaindo, 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 e você precisa restabelecer ele. E esse descanso ele vai servir para isso. E aí, olha só a técnica, como descansar. Eu não estou falando para você dormir durante a prova, não, meu amigo. Calma aí. Estou falando para você descansar. E vamos ver como é que a gente consegue restabelecer esses níveis de concentração. Então, é lógico que é possível e natural que você se canse durante a prova, principalmente se você não estiver preparado. E agora, olha só que interessante. Você levou aquele seu lanchinho, né? Você, uma pessoa precavida, levou um lanchinho, uma barrinha de cereal, levou uma aguinha para beber. Então, olha só, segura essa. Você só vai beber quando você, ou tomar esse lanche, quando você perceber que o seu nível de concentração está reduzindo. Quando você perceber que você está, você já não está conseguindo mais raciocinar da maneira adequada. E além disso, se você perceber que você está lendo questões, principalmente aquelas questões maiores, e você não está conseguindo absorver, você não está conseguindo tirar uma conclusão rápida a respeito daquela questão num tempo adequado. Quando isso acontecer, alerta vermelho, está na hora de você descansar. Então, como é que você faz o descanso? Você não vai comer o lanche com a prova aberta. Você não vai comer o lanche ao longo no meio de uma questão. Abrir ali, eu estou lendo, estou comendo. Não, não é assim. Você vai fechar a prova e você vai comer o seu lanche. Isso é uma das técnicas. Essa vai ser uma das paradas técnicas, vamos colocar assim. Mas existem outras paradas técnicas que você pode ter também durante a prova. Se liga nessa aqui, ó. Se você está lendo uma determinada questão, ou você se deparou, ou você já comeu o lanche, ou até mesmo antes de comer o lanche, não existe uma ordem certa para isso. Mas eu aconselho que você deixe o lanche aproximadamente para o meio da prova, tá? Para o meio da prova. Depois que passou metade do tempo da prova, você fecha e faz o seu lanche. Porque é como se também fosse esse lanche fosse um presente que você está dando para si mesmo, por estar fazendo ali, dedicadamente, aquelas questõezinhas lá, se dedicando ao Enem, para tirar os seus 747 pontos ou mais. Agora, se durante uma questão determinada lá, uma questão que provavelmente era simples, para você, durante os exercícios, durante os simulados, ou então, diferentemente disso, uma questão grande mesmo que seja, você não está conseguindo evoluir, a ideia que eu te dou é o seguinte, feche a prova, relaxe durante 30 segundos. Mas como relaxar? Inspire, guarde o seu ar durante 2, 3 ou 4 segundos, ou até mais, e depois expire. Então você inspira, e expira. Faz isso algumas vezes, durante aproximadamente 30, entre 30 e 40 segundos. Ah, não, mas eu vou estar perdendo meu tempo de prova. Vou estar deixando questão na mesa. Olha só, olha só. Isso se chama afiar o machado. Afiar o machado. Você tem que cortar um montão de árvores aí, que são as questões, na minha analogia, e você vai tentar cortar essas árvores com o machado cego, meu amigo. Você acha que vai conseguir surtir efeito? As questões que você conseguiria matar em 2 minutos, 3 minutos, agora, com machado cego, você vai estar demorando 5 minutos, 6 minutos, às vezes 7 minutos. Então esse tempo, 30 segundos, ele vai te ajudar muito a restabelecer a sua concentração e a sua eficiência na hora de interpretação dos problemas. Na sua eficiência na hora de raciocinar um determinado conceito, uma determinada ideia, trabalhar uma determinada ideia que o Enem, que uma determinada questão do Enem, jogou para cima de ti. Beleza? Então, depois de pedir o banheiro, né? E fazer. Agora, uma ideia que eu vou te dar é o seguinte, ó. A prova do Enem, ela não mede a genialidade de ninguém. Ela mede a capacidade de uma determinada pessoa fazer a prova do Enem. Você tem que entender isso. Olha só, existem os atletas olímpicos. Os atletas olímpicos, Eles não nasceram com um dom absurdo. De repente, até eles têm uma tendência a fazer aquilo melhor. Mas a questão é o seguinte: o esforço superou qualquer tipo de dificuldade. O esforço, nesse momento, foi o mais importante e crucial na vida de qualquer atleta. Você tem que entender o seguinte, que muitas pessoas têm excelentes resultados em qualquer área da vida, nos estudos, os estudos é uma dessas áreas, simplesmente pelo fato delas continuarem seguindo em frente, delas fazerem tudo o que deve ser feito. Não é uma questão de genialidade, não é uma questão de capacidade superior, não é nada disso, meu amigo e minha amiga. Vocês têm que entender que tem que se fazer o que deve ser feito, independente de qual seja a área, independente do que se está querendo na vida. Essa é a questão, essa é a guerra diária de todo mundo. Então vamos para mais uma diquinha aqui, ó. Procure ler as questões uma única vez. Procure ler as questões uma única vez. Por que eu estou falando isso? E por que eu utilizei procure? Porque nem sempre dá. Não é isso? O ideal seria ler as questões uma única vez, já entender tudo e já partir para o abraço. Mas nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Devido muitas vezes à complexidade do enunciado. Às vezes a pessoa que está aplicando a prova, a pessoa que fez a prova lá, o examinador, muitas vezes, ele torna mais complexo a interpretação daquele texto, justamente para dificultar na hora da prova. Então, essas questões, eu costumo já marcá-las como difíceis. Lembrando que uma das dicas que eu dei foi criar os códigos, né? Então, a letra Dzinho de difícil, eu já boto nessa, se eu já tenho dificuldade de entender o enunciado, eu não sei nem do que ele está falando. Muitas vezes é uma questão fácil, mas o enunciado em si, ele é complicado de ser desvendado. Então, eu boto um Dzinho de difícil e deixo essa questão para o final, amigo. Lembrando que eu quero maximizar a minha pontuação. E para isso eu ataco primeiro as fáceis, que vão me dar um maior rendimento, vão me dar um melhor resultado, vão me dar uma quantidade de pontos maior. Agora, logicamente, que a avaliação dessa, de separar, né, as questões fáceis das médias e das difíceis, não é algo exato. Não é algo que todas as pessoas vão visualizar da mesma maneira. Não é assim que funciona. É por isso que eu prezo assim, ó. Por mais que eu já tenha gravado um vídeo falando para você identificar as questões fáceis, médias e difíceis durante uma prova, eu digo o seguinte, que o termômetro é você. É você quem vai ter que dizer se a questão é difícil. A questão pode ser difícil para você. Pode ser fácil para uns e difícil para você. Ou o contrário. Pode ser difícil para a maioria e fácil para você. Não sei nem se eu inverti a ordem, mas é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: se for fácil para você, então faça a questão. Não interessa essa questão de logaritmo, se é de análise combinatória, se é de probabilidade, se é de regra de 3, se é de porcentagem. Não interessa. Se você encontrar aquela questão, se você acreditar que aquela questão é fácil e tiver alcançável para você rapidamente naquela primeira passada, então ataca logo essas questões, tá? Agora, o importante é que você leia as questões, procure ler as questões uma única vez. E como fazer isso? Existem umas regrinhas para isso. É o seguinte, alguns detalhezinhos. Quando você estiver lendo a questão, procure ao longo da questão sublinhar as informações importantes. Você sublinha tudo que é número, você vai lá e dá uma sublinhada. Unidade de medida, você sublinha, porque às vezes tem aquelas unidades diferentes que vão ser necessárias, que você vai ser necessário que você troque as unidades durante a prova para você conseguir fazer a questão, para você não errar a questão. Então, não caia nessa pegadinha. Olhe as unidades, sublinhe. Outra coisa importante também, faça esquemas que facilitem o teu entendimento da questão quando você for fazer a questão, porque aquela questão, olha só, lembre-se o seguinte, você está atacando aquela questão da primeira vez, mas pode ser que você não consiga resolvê-la nessa primeira passada. E aí o que acontece? Você já vai deixar tudo pronto para você resolver, tentar resolver melhor na segunda passada, para aumentar as suas chances de conseguir resolver quando você olhar aquela questão novamente. Então, para você fazer isso, você já faz esquemas, faz tabelas, tenta montar tudo, sublinha, para quando você bater o olho ali, já está tudo mais ou menos mastigado para você maximizar suas chances de acerto, tá? Uma outra coisa também é o seguinte, que além desses esquemas, as tabelas ajudam muito, né? As tabelas. Nesses esquemas eu estava também falando, por exemplo, se a questão fala de tempo, faz uma linha do tempo. Isso pode te ajudar. Tenta fazer algumas figuras, por exemplo, as questões de regra de três, muitas vezes você pode fazer umas figurinhas pequenas lá, de um tanque, né, que diminui a capacidade, aumenta o número de ralos, por exemplo, está me ocorrendo aqui agora. Você faz um esquema aqui desenha um tanquezinho pequeno, desenha um tanquezinho um pouquinho maior, se for essa questão, desenha uma quantidade de ralos ali no reservatório que vai esvaziar, escreve o tempo, faz um esqueminha que vai acontecendo, tá? Faz tabela, fazer tabela também ajuda muito para você bater o olho naquelas tabelas ali e já entender do que se trata a questão. Você já extrai o que importa do enunciado e coloca ali esquematizadinho para você embaixo, tranquilo, tá? Dica número 7. Utilize as respostas como ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você já começou pelo comando da questão. Você já olhou ali e já olhou também as respostas. Ótimo. Você pode eliminar algumas respostas ali de cara ou não. Mas agora o que eu estou dizendo aqui é outra coisa, tá? É você utilizar as respostas como ferramenta. Você olhar as respostas ali, em vez de você se debater com o enunciado, ou se debater com o que ele pediu na questão, você utiliza a ordem inversa. Você pega as respostas e tenta a partir delas descobrindo o enunciado, qual se encaixa no enunciado. Isso é uma ideia bem legal. Mas olha só, você pode colocar diretamente na fórmula, se o problema te deu uma fórmula, olha só que interessante. Você pode pegar aquela resposta e jogar nessa fórmula para ver se vai se encaixar, se você vai conseguir, vai fechar aquela equação. Porque a fórmula nada mais é do que uma equação, né? Então você pega aquela resposta, joga nessa equação, junto com os dados que ele te deu no problema, e vai ver se o lado da esquerda vai dar igual ao da direita nessa equação. Se você conseguir isso, bingo! Descobriu a resposta. Entendeu? Sem ficar pensando muito nisso. Logicamente que isso, a técnica é inversa, isso tende a te sugar um determinado tempo. Mas olha só, você pode resolver por eliminação, e aí você já elimina as respostas discrepantes. Assim. Olhando as respostas, de repente você elimina algumas delas só observando as que são discrepantes, ou seja, as que destoam muito das demais respostas. Isso também pode ser treinado. E esses métodos que são chamados de tentativa e erro, né? Porque você vai testar uma resposta e não encaixou essa. Vou testar outra, não encaixou essa. O que acontece? Você vai perder muito tempo com isso. O ideal é utilizar o método direto. Esse método que eu estou falando é o método inverso para você resolver uma questão. O método direto é quando você lê a questão, vê o comando da questão e resolve a questão até chegar às respostas. Esse é o direto. E esse é o método mais adequado. É bom que você esteja preparado para fazer a maior parte das questões, se não todas, pelo método direto. Só que você pode utilizar também o método inverso, tentativa e erro. E nesse caso de tentativa e erro, isso vai sugar teu tempo. Então, não aposte tudo, todas as suas fichas nisso. Em tentar pegar a questão e adequar ao enunciado, não. Tente fazer isso só em casos de extrema importância. Só quando sobrar tempo. Só no final da prova. Quando você já tiver reestruturado, feito o. Quando você já tiver conseguido os seus pontos, tá? 747 pontos lá, já tiver ultrapassado os 747 pontos e você quer aumentar mais ainda isso, se você tiver chegado nesse nível, aí você tenta utilizar essa dica que eu acabei de te dar agora, que é o método inverso. Dica número 8, controle o tempo da prova. Isso é óbvio, né? Controlar o tempo da prova. Agora, olha só. Como é que você vai conseguir controlar o tempo da prova e eficientemente. Como é que você vai conseguir fazer isso? Existem várias técnicas, né? Você ir fazer lá as questões e você tentar ficar na média dos 3 minutos, mas por favor, olha só, isso só é conseguido se você fizer muitos simulados. Então, faça simulados, tá? Agora, olha só. Eu já falei sobre simulados aqui, mas é importante que você controle o tempo desse simulado. Então, o que é controlar o tempo desse simulado? Olha só que coisa esquisita. É assim, ó. Tem gente que, como eu já falei, tem gente que pega a prova de matemática. Eu vou fazer simulado de matemática. Aí pega 45 questões e fica sentado ali até terminar as 45 questões. Infelizmente, isso não é suficiente. Sinto muito, meu querido, minha querida. É importante aqui que você é o seguinte: você tem que pegar o simuladão com todas as matérias que vão cair naquele dia. Olha aqui, ó. Tudo isso, inclusive a redação. O ideal é esse, porque a redação, ela é um sugador de tempo. Ela suga o tempo mesmo. Então você tem que fazer o simulado com a redação. Sinto muito. Ou então, se você quiser fazer só o simulado de matemática ali, você vai ter que adequar o tempo para aquilo ali. Você vai ter que reduzir o tempo. Olha só. Para que seja adequado à matemática, né? Tudo bem, mas olha só, isso não é o ideal. Por quê? Como eu já falei também, o seu nível de concentração vai reduzindo ao longo da prova. Você vai ficando mais cansado. Natural isso. Então você tem que trabalhar isso. Então é importante que você faça esses simuladões completos, com todas as matérias. Não tem jeito. Isso vai te forçar a ficar sentado 5 horas. E você vai ter que cronometrar esse tempo. Agora, olha só, gente. Não minta para si mesmo. Não minta para si mesmo que não vai funcionar. O que eu chamo de mentir para si mesmo? É fazer um simulado de qualquer maneira. Então, olha só. Não basta só fazer simulado. Você tem que ter um compromisso com a performance. A cada simulado que você fizer, você marca o tempo e tenta diminuir no próximo. É assim que você vai melhorar. Como um corredor, meu amigo. Como corredor, o cara está se preparando para uma maratona lá. Ele não vai correr maratona todos os dias. Assim como você também não vai fazer simulado todos os dias. Você precisa de estudar, você precisa de teoria, exercícios e revisão. É o termo. Você precisa disso. Você precisa ter isso. Teorias, exercícios e revisão. Então não é para ficar fazendo simulado todo dia. Mas quando você fizer simulado, ou quando o corredor, analogamente, ele vai se preparar, correndo, fazendo uma maratona, ele vai medir o tempinho dele lá, ó. Vai lutar contra o tempo. E ele vai tentar reduzir aquele tempo. No seu caso, idem. Tente reduzir. E não é só isso. Se liga só mais no simulado. Olha aqui, ó. Tem mais coisa. Os simulados, eles têm que ser feitos nas condições mais parecidas com a prova. Olha só. Já falei muito, né? Já falei muito. Estou batendo na mesma tecla. Estou batendo na mesma tecla porque isso é importante. O que são as mesmas condições na prova? Na prova, vai ter calculadorinha para você usar lá? Não vai ter calculadora não, meu amigo. Vai ter conversa? Vai ter gente para você conversar lá, para ficar trocando ideia? Então, nada de gente e conversa. Nada de ficar de conversinha perguntando como é que faz a questão? Nada de ficar indo inúmeras vezes ao banheiro e voltando. Isso é típico de pessoa que não está nem controlando o tempo, né? Logicamente, já falei, não pode usar calculadora. E tem que treinar, né? Fazer no tempo cada vez menor. E também uma parada muito importante que muita gente esquece, cara. Muita gente esquece, muita gente boa esquece. Deixa a questão demais na mesa, sabe o que é? Não. Deixe de contabilizar o tempo do cartão de respostas. Você vai ter que marcar no cartãozinho de resposta lá, cara. Isso vai te sugar teu tempo lá na hora de fazer a prova. Qual a ideia? Pelo menos 30 minutos para marcar cartão de resposta. Se no teu simulado tiver aí no cartãozinho de resposta para você marcar, melhor ainda, porque vai se aproximar ainda mais do que você vai ter que encontrar na prova do Enem. O cartãozinho de resposta, ó. Marcar lá isso toma tempo, tá? E é uma adrenalina se você tiver pouco tempo para fazer e deixar o cartão de resposta lá um pouco tempo para você marcar, pode errar. Muita gente boa erra por causa disso, marca errado no cartão de resposta e depois vem, oh, pô, marquei errado, perdi questão, cara, que azar. Azar não, falta de treino e de preparo. Então vamos lá, raça, vamos marcar, vamos treinar isso aí. Simulado é para fazer máximo de sobriedade, o máximo de consciência, entendeu? Profissionalismo, é isso aí. Então, vamos lá. E eu já falei também, não desconsidere o tempo das outras matérias. Falei de novo porque é importante. Faça o simuladão geral, não é só matemática, não. Tudo junto, meu amigo. Tudo junto. Beleza. E resista à vontade durante o simulado de fazer diferente do ideal. Você tem que resistir a essa vontade. A todo tempo vai ter uma vontade. Cara, olha só. Seu cérebro é incrível, cara. Seu cérebro, a todo momento, ele vai querer te tirar do foco. Acredite nisso. Você tem que ouvir o seu espírito, o teu coração. Teu coração, você quer chegar lá, tu quer chegar no seu objetivo, mas o seu cérebro, ele foi programado para economizar energia. O seu cérebro foi programado para economizar energia. Então, o que ele vai te fazer? Vai te dar sono, meu amigo, logo no início. Vai te dar vontade de ir ao banheiro. Vai te dar vontade de comer. Resista a isso tudo. Inclusive, é bom até você ir com o lanchinho também para o simulado. Controla o tempinho lá, ó. No meio do simulado, aí você toma o seu lanche. Deu aquele branco? Inspira e expira profundamente durante alguns segundos, durante 30, 40 segundos. Isso durante a prova, contando o tempo. Vá ao banheiro, mas contando o tempo, como você iria na prova do Enem. E uma coisa que eu vou te falar também a respeito do simulado é o seguinte, cara. Se liga nisso. Você tem que aguentar a dor da pancada. Olha o cachorro até latindo aí, ó. Só para intensificar o que eu vou falar aqui. Ô cachorrinho, fica quieto. Deixa ele latir, não tem problema não. Mas ouve o que eu tô te falando. Você tem que aguentar a pancada do resultado. Foi mal no simulado? Ou seja, caiu? Aqui, meu amigo, ó. Sacode a poeira, levanta e continua, mano. Faz de novo. Faz de novo. E de novo, ó. E de novo, até mandar bem. É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Beleza? Próxima dica. Fique até o final do tempo de prova. Pô, essa é uma dica óbvia, né, cara? Uma dica óbvia, mas que muita gente boa deixa de lado. Muita gente boa nem gosta de ouvir isso aí. Por quê? Porque acha que vai terminar a prova em pouco tempo. Meu amigo, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Já tá gabaritando a prova? Gabaritou? Tem certeza que gabaritou a prova? Já gabaritou todos os simulados antes de deixar a prova? Então tudo bem. Se você gabaritou todos os simulados antes da prova, se você tem a certeza e plena consciência que gabaritou a prova, então beleza, pode ir embora, tranquilo. Mas fora isso, dá uma lutadinha. Tipo, não se engane. Não se engane, meu amigo. O que que você tem que fazer? Você tem que revisar. Mesmo as questões mais fáceis, sobrou tempo, revisa. Que você achou mais fácil. Dá uma revisadinha lá, que pode ser que tenha uma pegadinha. Pode. E errar uma questão fácil é duro. Quantos pontos você vai deixar na mesa? Hein? Não é só isso, não. Não é só isso, não. Tem mais. As questões difíceis. Matou com maior tranquilidade? Deu tempo de fazer todas elas? Gasta mais um tempinho. Não chuta agora, não, cara. Tá cedo para chutar. Tá cedo. Tá cedo para chutar, amigo. Tá cedo. Rala, batalha com a questão até o final. Acredita que você vai conseguir. Acredita. Você tem que acreditar que você vai conseguir resolver aquela questão. Tudo bem? Beleza? Então, fique até o final. Luta. Esse condicionamento de ficar até o final já começa no simulado, cara. O simulado, você estabeleceu o tempo, você tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final dele. Então, se você estabeleceu 5 horas de simulado, você vai ter que gastar aí 5 horas de simulado. Dá o gás total ali. Destrói tudo, mas fica até o final. Tudo bem? Você pode acreditar até que acabou a prova, mas é aquilo que eu já te falei, né? Revisa as mais fáceis, dedique o tempo final para aquelas questões mais difíceis. Não é chutar, é dedicar de corpo, alma e espírito até o final. Tudo bem? Não desista de nenhuma questão até o último momento. Mas esse último momento, cuidado, esse é o último momento útil. O que que eu quero dizer com o último momento útil? Porque não esqueça que você tem que marcar no cartão de resposta. Você pode até deixar para marcar essas últimas questões no final. Você marca o cartão de resposta, mas não marca tudo, mas isso também tem um risco. Você tem que sempre ficar ligado que o cartão de resposta é um dos pontos altos da prova, porque se você acertou a prova inteira, mas não marcou nada no cartão de resposta, um abraço, você acabou de errar tudo, entendeu? Então, o cartão de resposta você não pode menosprezar esse tempo, esse tempinho para marcar. E a dica número 10, saiba chutar, meu amigo. Saiba chutar. Achou que eu não ia falar isso? É isso aí. Mas você tem que saber chutar. Não é chutar de qualquer jeito. Então vamos lá, vamos algumas dicas aqui básicas para chutar. Primeiro é eliminar as questões, as hipóteses ou as opções absurdas que tem durante a prova, tá? Caso haja e caso vocês identifiquem. Então você elimina. Se você eliminar, olha só. Olha que ideia de eliminar. Quando você vai chutar aleatoriamente, você nem leu o enunciado, você nem leu as respostas e você vai chutar aleatoriamente. Qual é a probabilidade de você acertar no chute puro? 20%. Aí você vai e elimina uma, você fica com 4. De 20%, agora você tem 25% de chance de acertar. Não melhorou muito, não? Beleza. Eliminou agora duas. Se você eliminar duas, você vai ficar com três questões para marcar. 33,33333, aproximadamente 33,33% de chances de você acertar. Se você eliminar três, agora sim, você fica com 50% de chance de acertar a questão. Então, olha só. Você pode, se você eliminar algumas questões, isso obviamente já vai te ajudar na hora do chute. Você já vai ter uma maior probabilidade de acertar. E agora, olha só, você pode eliminar também alternativas que dão o mesmo resultado. Pô, mas como assim? O Enem ia colocar duas alternativas iguais? Opa, pode até ser que coloque, mas isso seria um erro do examinador. Não estou falando isso. Estou falando duas alternativas que correspondem. Duas alternativas equivalentes, vamos colocar assim. Duas alternativas que dariam o mesmo resultado. Ou duas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Isso vale para matemática, mas vale também para outras matérias. Pode ser que o examinador coloque duas hipóteses idênticas, que estejam falando a mesma coisa de formas diferentes. E isso você tem que eliminar. Por quê? Porque só pode haver uma correta. Se só pode haver uma hipótese correta, você vai, obviamente, eliminar as duas iguais. Isso é bem óbvio. Marque a média dos valores. Olha só, isso é o seguinte: uma grande parte, a maioria das questões de matemática são tem respostas numéricas. Uma grande esmagadora, quer dizer, uma grande parte das questões, vamos colocar assim, ela tem respostas numéricas. Então, na hora do chute, você está entre cinco opções lá. Você vai chutar daquelas opções a que mais se aproxima do valor médio daquilo ali. Como é que eu vou calcular a média daquelas paradas todas lá? Como é que eu vou calcular a média entre cinco números, entre cinco valores? Você pega esses cinco, soma e divide por cinco. Essa é a média aritmética de todos esses valores. E você vai chutar naquela média ali, tá? Isso vai dar certo sempre? É óbvio que não. E é exatamente por isso que é um chute. Você não vai querer chutar tudo na hora da prova, né? Não faça isso. Por isso que a gente exige conteúdo. Então, combine alternativas é também um jeito para você chutar. Como assim combinar as alternativas que mais aparecem? Olha só o que acontece, ó. Você tem que ver nas alternativas os termos que mais aparecem. Se eles estão aparecendo mais, se ele está citando as alternativas, um determinado termo, um conjunto de termos é muito citado. A tendência, quer dizer, as chances de que esse termo, essa parte da alternativa, esteja correta é grande. Então, supondo que as alternativas são constituídas de mais de uma parte, combinar que eu digo é o seguinte: você tem que olhar as partes que mais aparecem e ver a alternativa que tem o maior conjunto de informações que aparece nas alternativas. Com isso, você também maximiza a chance. Lógico, se o examinador está falando demais aquilo nas alternativas, as chances são de que aquilo são verdade. Mas lembrando, nem sempre isso dá certo. Uma outra coisa também, para você chutar mais acertadamente, contar o número de alternativas que aparece. Que tipo assim, ó, quantas vezes apareceu a letra A como resposta? Quantas vezes você marcou a letra A como resposta? Quantas vezes apareceu a letra B, a letra C, a letra D e a letra E? Lembrando o seguinte, que geralmente existe um equilíbrio entre essas alternativas. O alternador ele costuma ser equilibrado, que diz respeito a essas alternativas. Como assim equilibrados? Geralmente aparecem 9 questões de cada uma dessas alternativas. 9 letras A, 9 letras B, 9 letras C, 9 letras D e 9 letras E. Essa é uma média que aparece ali, aproximadamente. Então, vamos supor, você está fazendo a prova lá e você, no meio da prova, contou. Quando você for chutar, eu digo para você contar quantas letras A você marcou. Vamos supor, já tenham 8 letras A. 8 letra A, 9 letra B, 3 letra C. Olha só, se tem 3 letras C ali, e as outras opções um pouquinho mais que 3. Um pouco mais que 3. Na hora de chutar, você vai chute mais a letra C. É bom que você chute letra C. Por quê? Se você está colocando ali aquelas questões, na hora de contar, é bom que você tenha certeza daquelas questões que você marcou. Quanto mais certeza, melhor, né? Porque se você marcou errado, você vai estar tendendo a chutar errado. Mas se você tiver uma razoável certeza dessas questões, a chance é de que você equilibre ali no chute. Então você vai tentar chutar mais letra C para que o número de letra C se aproxime do número 9. Assim você vai fazer com todas essas alternativas. Se a letra E estiver lá embaixo, uma letra E só que você marcou no meio da prova toda. Então você vai marcar mais letra E no chute para que a quantidade de letras E que apareçam seja próximo de 9. Tudo bem? Uma outra questão é a seguinte, ó. Então agora muito cuidado, porque o chute é em última instância, tá? É em última instância. Você não vai sair chutando a prova toda, tá bom? Você tem que É bom que você tenha o conteúdo, você tem que chegar na prova confiante. E você vai ter que usar o chute como última alternativa. Não adianta ficar exagerando isso aí, que você vai, infelizmente, vai fracassar. Mas, como o seu objetivo é conseguir 747 pontos ou mais e arrebentar no Enem, então é óbvio que você não vai sair chutando a torta direito. Você vai chegar preparado e você vai usar essas hipóteses de chute aqui como último recurso. Certo? Cuidado, cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o quê, Marlos? Pô, me deu as dicas aí, agora tá dizendo para eu ter cuidado? Sim. Porque é o seguinte, essas dicas, elas vão ser muito superficiais para você se você não fizer exercício, se você não colocar elas em prática na hora da preparação, se você não fizer simulado. Então, olha só, você tem que treinar todas essas dicas que eu falei aqui durante a sua preparação. Durante. Então, olha só. Se você é cru agora, qual é a dica que você vai mais utilizar? Se você está iniciando a matéria, qual dessas dicas você vai ter que mais utilizar? É óbvio que o que você vai mais utilizar é o chute. Vai chutar um monte de questão, porque você realmente não sabe. Mas olha só. A sua guerra aqui é o seguinte: é ao longo da sua preparação você diminuir a quantidade de chutes que você vai dar. Diminuir também o tempo necessário para você fazer o Enem. Ou seja, a sua guerra aqui é para você conseguir fazer a maior quantidade de questões possíveis no estilo Enem no tempo que você se predispôs a fazê-las. Tá? Então, essas dicas são só superficiais, voltando, se você não fizer exercício. Mas se você aplicar elas ao longo dos exercícios, já é uma preparação, porque todas elas fazem parte de uma estratégia de prova. E a estratégia hoje no Enem conta muito, meu amigo. Conta muito. Tá? Então, o que vai fazer a maior diferença mesmo é o tempo que você se dedica e a qualidade do teu treino. Certo? É isso, gente, ó. Se você tem um treino duro, se durante o treino você se esforça demais e é difícil, eu sei que isso é batido, mas a luta vai ser fácil. Treino duro, luta fácil. Então, meus amigos, hoje foi esse o recado de hoje. Espero que vocês continuem estudando. Espero que eu tenha colocado mais uma pedrinha ali que vai ajudar. Uma pedrinha de tropeço, não. Uma pedrinha que vai ajudar vocês a conseguirem os resultados que vocês desejam no Enem. 747 pontos ou mais. Tudo bem? Um grande abraço a todos. Continue estudando. Tchau, tchau.